Tá no ar, tá valendo. Dizem que as pessoas não gostam de ouvir a verdade, pois não querem que as suas ilusões sejam destruídas. Hoje, nós vamos te puxar para a realidade. Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider, e sob juramento, eu convoco os defensores da verdade dessa mesa. Eu vou começar por ele, que é imbatível. O homem da monetização no digital, o pai do Luke, o esposo da Fabi, mentor, professor, empresário, direto da Edu House Studios, Edu Costa, seja bem-vindo.
Fala, né, Leão? Bora quebrar tudo aí hoje, destruir alguns sonhos e construir outros.
Boa. Ó, falam que essa daqui é a mesa raiz de Insider Podcast, literalmente.
Só lenda, só lenda que tá aqui hoje.
Só as lendas aqui. Pra completar essa mesa de lendas, ele é budista, professor universitário, empreendedor, faixa preta de jiu-jitsu, LinkedIn Top Voice Creator. Fala pra mim, quem consegue reunir tudo isso numa carapaça de simpatia? Fabrício Oliveira tá na mesa do Insider.
É, cara, eu sou tudo menos simpático. Não mexe essa. Mas beleza, Nelão, tamo junto. Gusta, Edu, vambora.
Tá vendo aí? Por isso que é uma pauta sobre verdades inconvenientes. Já manda de cara, já. E pra fechar essa mesa, ele representa a alma carioca, apesar de ser comendador por São Paulo, mas isso aí é um caso à parte. A maior referência em digital analytics do país, palestrante, podcaster, gamer, fifeiro, tá aqui Gustavo Esteves na mesa do Insider.
Bora lá, né, Leão? Uma honra estar aqui, principalmente para poder estar junto com o Edu, Fabrício, meus ídolos. Queria ser imbatível com o Edu e entrar em polêmicas como um gentleman e um senhor da Zona Norte igual o Fabrício. Mas não sou nenhum dos dois, estou aqui para aprender com eles.
O King Size das Terras Carioca. Muito bom.
O Casimiro do Analytics.
Mas é isso, Casimiro. Fabrício tá ouvindo o podcast, meu chão.
Cara, qual o nome daquele vocalista do grupo Menos é Mais?
Esse é o Duzão, pô. É o
cara,
Duzão, é.
Eu acho ele muito parecido contigo, bicho. Eu acho ele muito parecido com ele.
Tem foto do Ferrugem também, que é igualzinha. Porra, é gente pra caralho que eu pareço. Eu descobri que eu não sou eu. Na verdade, eu sou um mix de um monte de personalidade.
Então, já virou uma amálgama de gente, né?
É então, tipo isso, lá, porra. Dizem que eu pareço o Ferrugem, dizem que eu pareço o Jack Black, aquele do Escola de Rock também.
Caraca, o Jack Black, cara.
Fabrício, eu preciso ser um psicólogo. A pergunta que eu me faço agora é quem sou eu, tá ligado? Who am I?
Porque você tá perdendo a identidade, já.
Caraca, é igual mesmo. Meu Deus do céu. Ah, inclusive, eu quero agradecer ao Casimiro da Analytics, porque o senhor Gustavo Esteves, ao citar Rafael Reis, em um dos episódios passados aqui, eu já não vou lembrar mais qual é, sobre um post que ele fez sobre verdades inconvenientes e inspirou o Gustavo a fazer, e me inspirou a fazer também, um post sobre oratória, acabou inspirando esse episódio, essa pauta que a gente está trazendo aqui. E se existem, então obrigado, Google, obrigado, Reis, pela inspiração. Existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. E é nesse eclipse de estrelas que compõe a mesa de hoje que traremos as nossas verdades inconvenientes sobre marketing e negócios. Falácias, falsas promessas, ilusões? Não, tudo isso cai por terra hoje. Tem muita coisa que muita gente já sabe e que fala. Agora, tem coisas que muita gente já sabe e não fala. Então, se você habita o mercado de marketing, você respira esse ar tóxico, corporativo, fica com a gente, tira os pés do chão, porque o choque de realidade dessa conversa promete ser muito grande. Eu acho que eu tô gerando uma expectativa grande demais pra esse episódio.
É, cara, eu tô preocupado com esse podcast, né?
Tá igual o Pedro Bial, cara, anunciando as paradas.
Né? Vai meter um filme do celular daqui
acho,
a pouco.
Eu acho que a expectativa tá grande demais. Enfim, Gabriel, sobe um BG com ar de espionagem meio no ar hoje, tá? Pra gente entrar nessa pauta.
Thank you.
vamos à pré-pauta do episódio de hoje. Olha só, se você tá confuso, tá chegando hoje aqui no episódio, primeiro seja bem-vindo, seja bem-vinda. Preciso te dizer que tem um episódio zero, que é o trailer no Spotify, caso você esteja nos ouvindo no Spotify. É um episódio rapidinho, de menos de 5 minutos, que te dá um baita contexto do que é o Insider, de como nós chegamos à quarta temporada, de quem já passou pela mesa, enfim, vale você ouvir para se contextualizar. E se você já chegou por aqui, gostou da energia, gostou da vibe aqui da apresentação, gostou da sintonia dos co-hosts, então clica no botão de seguir o podcast, se assina, não esquece. Por quê? Porque se você esquecer, você vai perder um conteúdo de qualidade. E olha, se você é distraído, se perde as coisas fácil, ativa a notificação, clica no sininho que tem por aí, do lado do botão de seguir, para você receber toda terça, 11 da manhã. É uma notificação por semana, a gente não vai encher o saco não, fica tranquilo. Uma vez por semana vai pipocar, se você clicar no sininho, somente se você clicar no sininho, vai pipocar um aviso de, olha, tem episódio novo do Insider. Vai lá ouvir. Qual o nome do episódio, o título, enfim, para te contextualizar. Agora sim, bora para a pauta. Seguinte, gente, eu vou começar a pauta. Hoje é uma pauta um pouco diferente, como vocês ouviram aqui o anúncio, o chamado. Então, só tem a mesa, só tem os raízes aqui. E eu quero começar com o Fabrício, porque você tem um homem, como o Gustavo falou, que sabe tocar num ponto polêmico de maneira elegante, diplomática, é Fabrício Oliveira. Então eu vou puxar as verdades de cada um e a gente vai debatendo, e aí a pauta ganha vida, se acompanha a gente. Fabrício, eu quero puxar de ti o que você encara como uma verdade inconveniente de marketing, de negócios, que pouca gente fala, mas que tem que ser exposta.
Acho que nem todo mundo precisa ser empreendedor. Eu acho que a principal verdade é essa, né? Porque acho que a gente vive numa sociedade, primeiro, de desmantelamento dos direitos trabalhistas, e isso faz com que as pessoas usem o empreendedorismo como caminho viável para quem não tem uma condição boa de trabalho. E daí as pessoas acabam tirando assim, aquele mote político e de luta a favor dos seus direitos no trabalho e vão para um lado que nem sempre é o caminho que eles têm como melhor caminho ou como dote para poder empreender. Eu acho que empreender é uma carreira diferente de você administrar, entendeu? Por mais que você utilize ferramentas parecidas ou iguais de um administrador. O empreendedorismo, como eu falo nas minhas aulas, ele é uma mistura de arte com técnica. A arte, eu falo a parte subjetiva, né? E a técnica, de fato, são as ferramentas que você tem que aplicar para você tocar o seu negócio. Eu sempre brinco falando que ninguém toca um negócio só com motivação e ninguém toca um negócio só com ferramenta também. É um mix 50%. Ou seja, se o cara é um cara que fez administração na faculdade e é um cara muito bom de ferramenta e não tem as características comportamentais para empreender, se ele for entrar nessa brincadeira sem o acompanhamento de um profissional, né, que nem aquele meme, ele vai se estrepar. Porque até, por exemplo, eu só fiz isso a minha vida toda, né, lidar com gestão. Eu nunca tive outra carreira, né? E tem gente que, pô, começou, sei lá, fazendo curso de biologia, filosofia, e depois virou empreendedor. Eu não, desde os 18 anos de idade que eu estudo gestão. Eu passo por dificuldades hoje em dia, eu já passei por dificuldades para empreender. Isso é normal, porque é uma carreira diferente. Então, eu acho que a pessoa não tem que se sentir forçada a empreender, porque ela é muito levada a empreender pelas questões positivas do empreendedorismo, sabe? De fato, a gente não tem limite para ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro de acordo com aquilo que a gente se esforça, trabalha, se desenvolve. De fato, a gente não tem tempo, mas a gente trabalha para caralho, né? A gente trabalha muitas vezes mais só porque é fracionado. Eu posso, por exemplo, acordar 10 da manhã e ter o sentimento que eu tô, tipo, trabalhando pouco. Mas eu vou dormir 3, Eu vou dormir quatro, entendeu? Então, existem verdades, sim, que ninguém vai contar para você, porque, primeiro, ninguém vai colocar na mesa coisas que são ruins e coisas que tiram a mágica do empreendedorismo, né? Mas elas são plausíveis, né, cara? Então, eu acho que a primeira que eu colocaria na mesa é que ninguém é obrigado a
Isso.
empreender, ninguém tem o dote de fato, obrigado a ter o dote para empreender. E administração você aprende. Empreendedorismo também, só que até a 20ª página.
E olha, você não viu a pauta, mas o Gustavo fez uma provocação de verdade muito similar a essa. Eu vou já fazer a ponte para ti, Guga. Só que você mencionou aqui, Fabrício, nem todo mundo, por mais que você aprenda até a 20ª página, vai reunir as habilidades comportamentais para tocar um empreendimento, para conseguir empreender. Quais que você vê como as cruciais que essa pessoa tem que ter de soft skill, de habilidade comportamental para tocar um empreendimento?
Então, eu acho, como eu falei, eu acho que é 50-50. Acho que você tem que ter habilidades hard skills e soft skills, né? Mas eu acho que uma das principais, assim, cara, é você tem que ter uma resiliência, assim, diferente, porque além de você passar por dias ruins, e você não pode acreditar que aquele dia ruim, ele representa a tua semana,
O todo.
ou ele representa o teu mês, ou ele representa a tua carreira, pode ser que você passe por um ano ruim, ou anos ruins, né? E daí, se você olha aquilo dali e fala, ah, isso daí não é para mim. Eu acho que essa falta de resiliência faz com que você, às vezes, abra mão de uma carreira que, não, que pode ser para você. Porque da mesma maneira que eu falei que tem gente que não é para o empreendedorismo, tem gente que é. E às vezes, por falta de resiliência, de força de vontade, ela larga a mão. É, então, acho que a perseverança, a resiliência, a habilidade de você ter a maleabilidade ali de, cara, se autoconvencer, né? Você buscar a sua motivação. É, acho que isso daí conta pra caramba, né? E fora, assim, eu não vou ficar filosofando em cima de ferramenta, porque a gente já teve um monte de episódio falando de ferramenta. Então, você até pode dar os números aí, que eu não sei os números, né, dos episódios, mas, cara, tem um monte de ferramenta.
Calma aí, deixa eu abrir meu
Né?
Excel aqui.
Então é isso, acho que, cara, é resiliência, entender o mercado, né? Entender se você está no mercado de fato plausível, porque também às vezes você pode ficar dando soco em ponta de faca no mercado que está saturado, que não é
Sim.
bacana, que. Então, assim, não adianta você ficar sendo resiliente em cima de um negócio que não vai crescer mais e tudo mais. Mas eu acho que o autoconhecimento, a resiliência, a força de vontade,
Legal.
né, o entendimento do mercado, o entendimento do cliente, eu acho que são questões cruciais.
O Casimiro do Analytics proferiu aqui nos bastidores pré-pauta que empreender é a única forma de ganhar dinheiro, disse o guru que vende curso de empreendedorismo, que vive de empreendedorismo. Faz essa conexão aí, Guga, do que você trouxe como verdade
Faço.
com essa fala do Fabrício.
É, eu faço essa conexão, acho que de duas formas, né? Acho que tanto o Edu quanto eu, que formamos pessoas, tanto o Fabrício e tal, a gente não fala que o que a gente ensina é o caminho para ganhar dinheiro, é a profissão. A gente não impõe goela abaixo para as pessoas que esse é o caminho. Na realidade, a gente deixa claro para as pessoas que esse é um dos caminhos. E pode ser que na hora que eu estiver ensinando para alguém sobre analytics ali e tal, mas a pessoa entenda que, pô, foi super legal ela entender isso, mas ela não vai seguir esse caminho, ela vai usar essa habilidade para empreender, ela vai usar essa habilidade para outra coisa. E acho que a verdade conveniente que eu trago aqui do guru é a mesma coisa com qualquer outro. Eu falei do empreendedorismo porque é o que muitos gurus vendem, né? Tipo, acho que a maioria que tem por aí é: você tem que empreender porque é a única forma de ganhar dinheiro e tal. Fala isso pro CMO do McDonald's: se a única forma de ganhar dinheiro é empreendendo. Pô, pelo amor de Deus, né? Não é assim, né? É, e eu digo, só para complementar o que o Fabrício falou anteriormente, além do que ele falou de habilidades, eu botaria uma a mais, tá? Na minha concepção, aí olhando pro meu umbigo aqui também, pra minha experiência, inteligência emocional. Acho que empreendedor precisa ter inteligência emocional muito afiada e desenvolver isso de alguma forma, porque tem dias que são maravilhosos, tem dias que você tá na merda e você tem que saber lidar muito bem com isso, né, cara? É isso aqui. E aí, quando eu digo dessa verdade inconveniente sobre empreender nunca fomos ganhar dinheiro, eu vou falar do meu exemplo, da minha experiência, tá? Eu tive outros cinco negócios além da Métricas. Seis hoje em dia, né? Seis negócios
Caraca,
além da
cinco
Métricas. Então,
negócios.
Seis. Só que eu só entendi que os outros quatro negócios, eles foram hobbies, não foram negócios, sabe?
Sim.
Então, com 21 anos, eu tive uma agência chamada Easy Web Business. E o nosso maior slogan é traga o seu abacaxi que a gente vai descascar. Então, a gente servia picolé de abacaxi, pirulito de abacaxi, suco de abacaxi. A garrafa que a gente servia as pessoas era a garrafa de abacaxi da dona Nenê, tipo, pra mostrar pras pessoas que você trazia o problema pra gente e a gente resolvia. Uhum. Dali, essa agência faliu, dali eu montei um site, fui ser sócio de um site de sandálias femininas. Era muito maneiro aquilo, mas eu não sabia nada, o negócio quebrou. Dali fui montar um negócio de salão, chamado Salão Desconto, que era na onda do compra coletivo. O negócio não funcionou porque o modelo de negócio não funcionava, era horrível. Depois eu montei junto com um outro amigo a Z-Shirts, que era uma loja de camisa de zumbi. Olha só que doideira. Não entendia porra nenhuma disso, não entendia sobre margem, não entendia sobre entrega, eu só perdia. Não, e eu só perdia dinheiro, sabe? Porque eu não entendia de nada. Só que pra mim, eu tinha um dinheirinho ali que eu podia usar, era irado. Eu dava pro meu amigo, eu dava pro Fabrício a camisa, o Fabrício usava. Pra mim, aquilo era o máximo, sabe? Era hobby, não era empreender. Depois eu tive outro negócio com o Luciano chamado Trombone, que era um Reclame Aqui pra empresas. Isso já foi numa veia mais de startup, mas eu nunca me vi vivendo daquilo. Eu me via sempre tendo aquilo em paralelo. Cara, a Métricas Boss, ela aconteceu. Ela não vem a ser um negócio que eu e o Luciano paramos num café e falamos: vamos montar um negócio de analytics, pensar aqui na nossa administração, vamos entender a nossa precificação, vamos entender como a gente cobra o produto, a gente tem que entender como é que a gente vai fazer um DRE. Porra nenhuma, vou ser bem honesto. A Metricasol surgiu como um blog e esse blog se tornou uma consultoria. Então eu não me vi empreendedor e eu nunca me vi querendo ser um empreendedor. Eu me vi fazendo isso acontecer. Eu percebi um belo dia que eu não me encaixava. Um belo dia eu tive uma alta reflexão que eu olhei que eu ficava no máximo 10 meses nas empresas que eu trabalhei. Então eu fiquei 10 meses numa e-commerce, fiquei 10 meses numa agência, depois fiquei 10 meses no outro e-commerce, depois fiquei 10 meses numa outra agência. Eu falei, alguma coisa está errada, e sou eu. Porque eu não posso estar pulando de galho em galho assim tão rapidamente, nem um ano completando de casa, por conta de desafio, não era por conta de dinheiro, porque muitas vezes eu troquei por conta de um vale-refeição que era um pouco maior. Não era um benefício para eu trocar de empresa, mas era um desafio. E aí eu falei, cara, tem uma coisa errada. E eu percebi que a coisa errada era que eu, Gustavo, não concordava com as formas de trabalho que eu atuava. Mesmo assim, eu falei, vou ser professor, vou dar aula. Com 21 anos eu já dava aula e montei a Métricas Boss como material complementar para dar aula. Acabou que a Métricas Boss tornou um empreendedorismo. E eu acabei me vendo empreender. E aí eu tive que pegar o que o Fabrício falou no início. Eu tive que falar, eu não sei nada de administração. Mal sei da minha, porra. Como é que eu vou saber da empresa? Eu vou ter que estudar essa parada. Vou ter que correr atrás de administração. DRE, que porra é essa? EBITDA? What the fuck é isso? Eu tenho que emitir nota fiscal para toda a venda? Como assim? Se o cara me fizer depósito, eu tenho que emitir? Calma aí. Eu tô aqui, dentro do meu contrato social, com um tipo de razão aqui que me bota um imposto absurdo. Como é que eu faço para reduzir esse imposto? Porque senão eu tô pagando para dar dinheiro pro Bolsonaro? Que porra é essa? Tipo, são coisas que ninguém nunca me contou, meu irmão. E na hora do vamos ver mesmo ali, no dia a dia, ou você estuda que nem um filho de uma puta, ou você tá ferrado, sacou? Sim. Ou você recorre a amigos que empreendem também e troca ideia com eles. Por isso que eu digo que empreender não é o único caminho de ganhar dinheiro, saca? Tem muita gente que trabalha. E detalhe, se todo mundo vai empreender, quem que você contrata? Vai ser empreendedorismo sozinho? É tipo, essa verdade assim, nua e crua, pra mim é muito, muito, muito fantasiosa, saca?
Sim.
Né, Leão, vou deixar tu passar pro Edu para dar um equilíbrio, mas me lembra de depois fazer um comentário em cima do...
Tá bom, tá bom, tá bom, antes de fechar o bloco. Vai lá, Edu.
Eu ia falar que o que o Fabrício falou no começo tem muito a ver. Ontem mesmo eu tava passando ali no Instagram e vendo uma postagem de um influenciador digital falando como a gente, falando sobre a eleição, né, e falando sobre porque o posicionamento dele, por que ele vai votar em um candidato, e ele falando que a gente está na era do empreendedorismo. Eu falei assim, a gente tá, não sei se a gente está na era do empreendedorismo, né? Acho que a gente está na era da pulverização dos direitos trabalhistas, isso sim, né? Porque agora todo mundo é PJ, todo mundo é MEI, todo mundo é sei lá o quê. E, tipo, será que é realmente isso empreender? Será que trocar a carteira de trabalho por um MEI torna alguém empreendedor ou torna o empregador livre de taxas, né? Então, assim, é muito fácil vender o sonho do empreendedorismo, né? Tipo, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer crescer, todo mundo quer alçar novos voos. Só que quando você coloca isso na ponta do lápis, quando você vai entender o que, que realmente significa ter um negócio, ter responsabilidade, ter que pagar taxa, ter que pagar imposto, ter que pagar funcionário, ter que pagar um monte de coisa. E aí, no final das contas, você vai... Peraí, não sobrou tanto assim, né? E aí, quando você realmente entende o que é empreender na prática, você vê que, cara, não é esse sonho todo, né? Tipo, tem que, como o Fabrício falou, cara, tem que ter resiliência. Por isso que eu falo, por isso que o nosso movimento, né? O movimento
dos imbatíveis
são os imbatíveis, né? Eu falo isso por esse tempo todo. Eu falo, cara, imbatível não é sobre você ser imbatível quando tá tudo lindo. É quando é ser imbatível quando tá tudo na merda,
tá tomando porrada pra caralho e continua.
Exatamente. Ser imbatível quando tá tudo lindo é fácil, né? É. Quando tá na merda, quando você tem um monte de coisa pra pagar, quando você tem. Quando não tá entrando cliente, quando você tem um monte de cliente inadimplente, quando tá acontecendo um monte de BO, é que você tem que descobrir quem você é de verdade. Eu falei isso, essa semana eu encerrei uma turma de mentoria, eu falei isso exatamente pra eles. Cara, é quando você confronta, né, quando você lida com o conflito, é que você descobre quem você realmente é. Ninguém que tá na zona de conforto muda nada. Tipo, não muda nada. Por isso que é zona de conforto, né? Tu tá lá, cara, tá tudo bem. Agora, só quando você se coloca à prova é que você sabe do que você é feito, de qual material você é feito, né? E muita gente pode se confrontar e perceber que não é feito de um material tão resistente assim. E tá tudo bem, né? Porque empreender também é fruto de maturidade. Então, tipo, pode ser que você já tenha tentado um negócio e não deu certo e você desistiu disso e tal. Mas como o Fabrício falou, se é algo que você anseia, se é algo que você entende que é pra você e que só aquele projeto não deu certo, em algum momento você vai ter maturidade suficiente para entender que você pode tentar um novo projeto, tentar uma nova coisa. Todos os empreendedores de sucesso que eu conheço, inclusive a gente acabou de ter um case aqui do Gustavo, todos que eu conheço tiveram mais de um negócio, né? Já passaram por mais de um empreendimento. Eu nunca vi um cara falar assim, não, meu primeiro negócio virou um negócio milionário, foi incrível. Eu nunca vi, né? Então, assim, faz parte de uma construção, de uma jornada mesmo, né? E se a tua jornada começa no CLT, a maioria começa também. Tipo, a minha começou, a do Gustavo começou, a do Fabrício começou, e pode ser que a de você não passe por empreender. Talvez você encontre a tua carreira executiva. A gente tem a Carol aqui, que trabalha no LinkedIn. A gente teve um exemplo recente aqui no outro episódio com o CMO do McDonald's, que o João Branco, que o Gustavo mencionou aí, que tem uma carreira executiva brilhante também. Então, assim, cara, você pode se encontrar muito bem trabalhando numa empresa o resto da vida, se você achar que deve, né? Só que o ponto é se tá conectado com o teu propósito, tá conectado com aquilo que te motiva, porque acho que o que move boa parte dos empreendedores é acordar e saber que, cara, todo dia tem um desafio diferente, né? Como o Gustavo falou, né? A gente é movido a desafio. Então, tipo, pô, a gente tem a ambição de crescer, a gente quer construir uma coisa legal. A gente todo dia tem um desafio diferente para encarar e isso é parte do que dá adrenalina de você empreender, né? Mas pode ser que você não pense assim ou que você queira um ambiente mais confortável para você e tá tudo bem. Eu acho que o ponto é exatamente esse, cara. Empreender não é para todo mundo. Sim. Você tem que entender se isso é para você de fato, e sempre tem mais de uma forma de você ganhar dinheiro, como o Gustavo muito bem pontuou.
Boa. Pode puxar, Fabrício.
Não, então, eu queria fazer um recorte aqui, porque acontece. Uma das áreas que eu tenho me especializado nos últimos 6 anos, assim, tem sido o afroempreendedorismo, né? Que é uma visão diferente do que a gente está falando aqui, por mais que ela seja interseccionalizada. Quando a gente pensa, por exemplo, na pergunta que você fez sobre é a única maneira de ganhar dinheiro, não é. Eu sou totalmente convencido. Mas eu acho que, para algumas pessoas, é a única maneira de você ganhar o the real money, sabe? Porque se você for pensar numa pessoa que é suburbana, favelada, periférica, você pensa que na periferia temos 70% de pessoas pretas. Né? E pessoas pretas no Brasil sofrem do racismo estrutural. E isso impede elas de poder ter acesso a uma boa universidade, de ter acesso a uma boa empresa. Hoje em dia a gente tem projetos de inclusão, de diversidade e inclusão e de discriminação positiva. Porém, existem também estatísticas que dizem que nem sempre essa galera que é colocada nesses projetos de inclusão conseguem alcançar cargo de liderança ou de gerência, que são cargos que você ganha mais. Tem pesquisas que falam que quando você chega nos C-levels, quando você chega na diretoria e nos CEOs, o nível de quantidade de pessoas pretas, ela é muito baixa, cerca de 3%. De CEOs, menos de 1%. Então, o que acontece? Quando você pensa na perspectiva de uma pessoa periférica e suburbana e fala para ela assim, não, cara, dá para você um dia ser um diretor e não ser um empreendedor. A gente pode pensar que isso é um pouco de balela, porque a quantidade de trajetórias que ela tem que seguir até ela alcançar um cargo que vai dar uma grana para ela de 20, 30, 40, 50, 100 conto por mês, cara, é impossível. Na estrutura que a gente vive hoje em dia, é impossível. E eu até escrevi um artigo, eu vou fazer meu jabá aqui, né? Foi aprovado na Enagrade e eu vou apresentar agora em novembro. Esse artigo fala sobre o impacto de algumas questões que rolaram para hoje a gente falar tanto sobre afroempreendedorismo. Eu tenho um outro artigo escrito e submetido na RAC, que é a Revista de Administração Contemporânea, que ela fala sobre quais são os impactos do racismo estrutural para os afroempreendedores. E é a sumidade, assim, que muitos dos empreendedores que eu entrevistei empreenderam porque não tem espaço no mercado.
Uhum.
E quando não tem espaço no mercado, empreenderam porque no mercado não se sentem confortáveis, porque são discriminados dentro da estrutura que eles vivem. Então eles vão empreender.
Sim.
Então, tipo assim, eu entrevistei uma galera boa aí. Lucas Lima, né, que é do Infio, aqui do Complexo do Alemão. Entrevistei o Silvio Batista, que é da Pet Lume, lá de São Paulo. Gente boníssima também. O Alan Soares, que é do Movimento Black Money, que é sócio lá da Nina Silva e tudo mais. Então, assim, é um consenso que a galera preta, ela empreende por necessidade. Ela não empreende por oportunidade. Então, quando você empreende por necessidade, é muito difícil de você falar em resiliência. Sim. É muito difícil de você falar em autoestima. É difícil de você falar em perseverança. Se, no total, a sociedade em si oprime essa galera já desde que ela nasceu, entendeu? Então, eu tenho feito todo um trabalho, né, científico, né, acadêmico, e, inclusive, para terminar minha tese em março desse próximo ano que entra, para discutir o afroempreendedorismo, quais são as estratégias que a gente pode lidar para poder sair dessas amarras e se emancipar. Mas, assim, de fato, não é o único caminho, mas para uma determinada parcela da população e substancial, somos 56% da população, é o único caminho, sim, tem sido. E não é atual isso.
Sim.
Se a gente for pensar no século XIX, Debreja falava isso. As palenqueiras, as vendedoras de quitute, eram ex-escravizados ou pessoas escravizadas na época que empreendiam nas ruas do Rio de Janeiro. O Edu, pô, sabe disso, que o Edu é professor de história, para poder levantar a sua grana e comprar a sua alforria. Então você via que os escravos ganham. Isso daí está falando no empreendedorismo, porra, de há muito já. Porque eles queriam, porque eles achavam uma oportunidade. E é por isso que eu fico puto, cara, de ver essa galera subindo no palco e falar, não, você tem que achar uma oportunidade, você tem que olhar. Mano, não é. A galera vai empreender porque foi demitida ou porque no mercado não quer ganhar mais um conto, 500 contos, 600 contos. Vai empreender porque começou a vender salgado ali com os primos e na região. Porra.
O meu avô, ele falava, meu avô veio de Portugal para o Brasil com 14 anos no navio com uma carta na mão para entregar num cara que era dono do armazém para ver se o cara liberaria para ele um lugar para ele dormir. E meu avô, ele trabalhou nesse lugar dos 14 aos 18 e ele ainda inclusive perguntou pro dono do armazém, que era um português, se ele podia fazer a segurança à noite em troca o português deixava ele dormir no quartinho do fundo lá. Meu avô não fez nada durante 4 anos para juntar o dinheiro e comprar o armazém em português e poder sobreviver disso. E meu avô me contou uma história, e para mim, apesar de não ter tido muito contato, ele é uma grande inspiração para mim sempre, que ele falava para mim, quando eu era moleque, né? Ele falava para mim, Gugu, existe o empreendedorismo, que as pessoas falam, e existe o empreendedorismo de sobrevivência. Você está empreendendo porque você precisa sobreviver. Não te dá oportunidade, você não encaixa no mercado e tal. Aí ele falou, eu nunca me vi dono de armazém nenhum, mas eu precisava sobreviver. Como é que eu sobreviveria? Dessa forma. Então, tipo, ele não empreendeu porque ele queria. Ele pensava sobreviver, um português com 14 anos que ninguém ia liberar, que não tinha casa, não tinha família aqui, lugar nenhum. Então, ou ele dava um jeito dele de sobreviver, talvez através de empreendedorismo, ele estava fodido. Eu acredito que é um pouco do que você está falando também, é o espaço de sobrevivência das pessoas.
Essa galera, cara, tem muita galera de palco que, para mim, é risível. Assim, eu não consigo me influenciar por muita gente, cara. Eu não consigo. Eu acho que eu fico emocionado, assim, primeiro, que nem tu falou. A minha primeira referência de empreendedorismo foi meu pai, que eu mal conheci. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos, mas a minha mãe adotiva, né, que ajudou a cuidar dele também, falava, cara, teu pai ia 4 horas da manhã para a Cari, né, para o Ceasa, para poder comprar fruta, vender nas feiras livres, e pegava colchão, retalho, e transformava em casaco, vendia, aí dava aula de capoeira à noite, uhum. Aí dava aula de kickboxing, pô, no quintal de casa. Falei, porra, esse cara, o que que ele é? Ele é um empreendedor, bro.
Empreendedor.
Por que que eu vou ficar me inspirando num maluco que, porra, que sempre foi privilegiado, ou então num molequinho que empreendeu desde os 10 anos de idade e o pai dele comprou a empresa dele? Né? Isso é uma história real, né?
Então, assim, é uma história real.
Então, assim, brother, eu não vou, cara, eu não vou, isso não, eu não consigo me influenciar. Eu pego coisas assim que eu boto no meu saco que tá vazio, entendeu?
Sim,
mas eu não consigo, é uma parada que me desanima muito.
Olha, a gente tá chegando em perto de 30 minutos de pauta aqui, eu acredito que...
Só da pura verdade.
A missão já foi entregue, porque isso que o Fabrício acabou de falar... Cara, isso não me influencia, sabe? Esses empreendedores de palco, esse discurso que ele acabou de citar como exemplo, porque ele tem uma capacidade de discernir, e toda a bagagem que ele trouxe, cara, Fabrício citando Debré, é poesia, né?
Pra é bizarro, né? Então, eu vou falar a verdade inconveniente, tá? Vou falar a verdade inconveniente. Perto do Edu e do Fabrício, eu me sinto merda. Porque eu vejo meu livro aqui atrás, ó. Meu livro aqui atrás, Nélio, presta atenção. Quem tá vendo vai ver. Meu livro aqui atrás, Star Wars. Se o Fabrício chegar um pouquinho pra cá, você vai ver que o dele tá de escravidão. Percebe-se? Quem lê pra mudar o mundo.
Cara.
Quem é nerdola.
Mas o Bernal, o meu Stormtrooper tá aqui, o Stormtrooper tá lá.
É, pô. Eu tenho um livro do Black Panther.
Tem um Black Panther ali, é verdade. Mas, ó, tô citando isso porque o que ele falou, a capacidade de discernimento que eu tô destacando aqui, a ideia dessa conversa é justamente pra isso. É para quem está com fone no ouvido agora, independente da situação de onde estiver, conseguir ter um ponto de, opa, olha, não tinha percebido isso. Caramba, é verdade, Fabrício, é verdade, Gustavo, é verdade, Edu, é verdade, Nélio. Esse é o motivo da pauta, eu acredito que a gente está alcançando com louvor aqui. E o Fabrício falou do pai dele, antes, eu vou fazer a virada de bloco agora. Eu acho que eu nunca falei isso aqui também, nem pautas de empreendedorismo. Mas o meu pai, ele também empreendia dessa forma, e só que ele era tão, sabe, engraçado, cômico, fazia todo mundo rir, que ele contando as histórias dele, ele contava com um viés de ser muito engraçado. Os desafios, as labutas, por exemplo, a história famosa dele é que ele morava, meu pai era carioca da Gema mesmo, ele nasceu na Gamboa, do lado do cemitério da Gamboa ali, hoje atrás do, aquela cidade do samba, e ele falava que ele era um filho de... Um filho no meio de 7. Tinha 7 irmãos, 7, 8 irmãos, isso. Ele queria dar orgulho pra minha avó. E ele com 9 anos, pra dar orgulho pra minha avó, ele queria ajudar ela a colocar pão, sabe? A colocar comida na mesa e tal. E aí com 9 anos, ele conta essa história, mas ele contava rindo isso. Ele vendia papel higiênico na frente do puteiro. Então, assim, ele era um molequinho, sabe? Esmirrado e tal, cabelo raspado. Branquinho, parecia um fantasminha. E ele vendia papel higiênico. E ele falava que todo mundo colocava ele pra dentro do puteiro. E ele ia com papel higiênico ofertando. E era uma forma dele arrancar trocado. E aí depois muito disso bom. Só que ele contava de um jeito cômico, mas já era ele.
A oferta certa pro público certo no momento certo.
Exato. E ele falava, poxa, meu filho, e aí na adolescência eu fui engraxate no porto. Os navios que paravam, eu engraxava e tal, descolava minha grana. E ele, por essas ações, inspirou muito os meus tios. os meus irmãos. E, cara, meu pai foi protético, meu pai foi expulso da aeronáutica, ele teve lanchonete. E Fabrício falando isso me fez pensar nessa jornada empreendedora que, de fato, às vezes a gente olhando para dentro, olhando para perto, a gente consegue ter a inspiração certa e ter o cuidado para não se inspirar com a criança de 10 anos que teve o empreendimento comprado pelo pai aos 13. Eu quero fazer virada de bloco agora para trazer a verdade do Edu. As verdades, né? Porque o Edu mandou umas verdades aqui que dá 2 episódios cada verdade dessa do Edu.
É, dá mesmo.
Mas antes eu quero fazer a virada fazendo o convite para você que tá ouvindo, tá gostando da pauta, gostou do clima. Seguir todo mundo aqui na rede social. Eu vou deixar que cada um faça seu arroba. Esse episódio tá indo pro ar agora no dia 15 de novembro. Black Friday tá chegando. Então bora lá. Arroba ICTA do Costa. Manda brasa.
Arroba Edu Costa MKT, me procure nas redes sociais, eu produzo conteúdo todos os dias com muito amor, muito carinho, para ajudar vocês a venderem mais na internet. Então só me mandar uma mensagem lá, manda DM, fala que ouviu aqui o Insider e se tá gostando.
Fala que ouviu o Insider que ele te dá desconto, tá bom?
Pode sair.
Vamos lá, Fabrício Oliveira, como é que a galera te acha, Fabrício?
É, Fabrício Oliveira RJ. E se quiser também seguir a Fowler lá, ou uso Fowler.
Fowler,
Black Friday, Fabrício. Como é que eu vou comprar a camisa ou não vou?
Fala que ele sabe que ele vai te dar desconto.
Não, Black Friday, na verdade, o desconto da Black Friday é bem agressivo, eu fico maluco no dia, cara. Mas a gente faz exatamente no dia da Black Friday. É, um dia. Eu não vou dar o percentual porque eu tenho que fazer os cálculos. Então, mas é sempre. É, porque eu não vou chutar, que depois a galera vai me cobrar. Mas é sempre um dia da Black Friday, que é o dia tradicional, que, porra, cai muito o valor. Sempre no site e lá no showroom também. E também não adianta depois, no dia seguinte, falar, pô, mas não consegui enviar, não sei o que lá. Foda-se. Tem que ir no dia. Se não for no dia, não vou dar, entendeu?
Ok, pra feijão CTA. Eu já garanti o Ed Explicit no Spotify. Vai lá, Guga. Como é que a galera te acha?
O meu arroba é arroba Esteves com S G-E-A. Arroba Esteves G-E-A. E não tem Black Friday porque meu preço já é muito barato por aqui. E eu não sou ONG.
Eu sou .com.br, né, Guga?
Eu sou .com.br, não sou .ong, nem .org, nem .gov.
Tá certo. E é isso aí, gente. E vocês acham arroba Insider Podcast, arroba Nélio Xavier? Vai ter coisa na Black Friday? Pode ser que tenha. Me busca lá no LinkedIn, no Instagram. E se você tá gostando desse papo, avalia a gente. Tá no Spotify, tá no Apple Podcasts, deixa suas 5 estrelas. Porque isso garante um selo de qualidade pra quem tá chegando agora. Pode falar, Gu.
Quem for no meu Instagram, do Fabrício ou do Edu, falar que ouviu esse episódio do Insider, o Nélio vai fazer Black Friday de mentoria de oratória.
Agenda 2023, tá? Porque 2022
tá lançado já.
Você perguntou da nossa, mas não agenda... falou da tua, meu chapa. Tu achou que é fugir.
Porque não tem mais agenda. Graças a Deus, pra esse ano não tem mais agenda, não. Mas ó, quem sabe. Vai lá, comenta. Quem aí me manda e eu faço uma Black Friday pra você pra 2023. 2022 não tava, não. E avalia, não esquece de avaliar. Bora lá, bora voltar, Gabriel. Pode descer o BG, bora lá. Eu anotei até mais uma verdade aqui de vocês falando, já me deu uma ideia. Mas eu quero jogar pro Edu. Essa eu gostei, porque... Sabe aquelas frases tatuadas em pedra, cravadas, que você fala, nossa, todo mundo fala, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. Edu Costa trouxe pra pauta que existe serviço bom, bonito e barato. As 3 coisas ao mesmo tempo, não dá. É mentira.
Exatamente.
E aí, Edu Costa, defenda seu lado.
Exatamente. Olha, eu e o Gustavo trabalhamos, e o Nélio também, né? Trabalhamos com serviço, o Fabrício trabalha mais com mercadoria. Mas, cara, e eu trabalho com gente que trabalha com serviço o tempo todo, né? Meus mentorados, de forma geral, todos eles trabalham com serviço. Porque eles querem vender mentoria, consultoria, tal, tal, tal. Mas, cara, não existe bom, bonito e barato ao mesmo tempo, gente. Ou é bom e bonito e não é barato, ou é bom e barato, mas não é bonito. Não existe 3 coisas ao mesmo tempo. Não esquece isso. Então, a galera tem que se conscientizar que, assim, existe um valor implícito dentro de cada coisa, né? Eu tava dando ontem uma aula sobre LTV, que é uma métrica, né? Lifetime Value. Tava explicando pra galera que toda venda tem um custo. Ponto. Pra quem tá entregando... seja produto ou serviço, toda venda tem um custo. Ele tem custo de aquisição, ou seja, quanto o cara pagou em marketing para trazer o cliente. Ele tem o custo de entrega barra produção, né? Tipo, o quanto o cara custa para ele entregar o que ele prometeu. E ele tem um outro custo, que é um custo implícito, que é o custo de oportunidade. O que ele está deixando de ganhar ao fazer aquilo e não fazer outra coisa que poderia dar mais resultado para ele, né? Então, são três custos de cara que você tem só de você vender.
Vou fazer uma ponto, entrega, né?
Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar, na minha visão, que, cara, não tem como você ter uma parada boa, rápida e barata. Não existe isso, gente. Você precisa, de fato, conseguir saber que, cara... Você vai ter um preço que você vai estar pagando, né? Se você quer a parada rápida, dificilmente vai ficar maravilhosa, né? Se você quer alguma coisa boa, dificilmente vai ser barata. Então, assim, tem um equilíbrio entre essas três forças, né? Que você tem que considerar para você conseguir entregar. Se, cara, precisa de uma parada urgente que seja muito bem feita, vai ser caro. Ponto. Tem um custo de oportunidade do cara, né? O que ele deixa de fazer para atender essa urgência, ele tá deixando outros clientes esperando, né? E esse é o custo dele poder cobrar mais. Então, assim, esses três custos estão embutidos em qualquer venda para um empreendedor. Então, considerem isso. Seja você empreendedor, ao fazer as suas vendas, né? Entender que você tem esses custos embutidos aí e passar a valorizar o que você faz também, porque muitas vezes o que acontece? O empreendedor, ele quer conseguir o cliente de qualquer forma, e aí ele promete mundos e fundos pro cliente, né? Então, pô, vai fazer isso, aquilo, outro, sei lá o que. Isso acontece muito em marketing, né? Que é a minha área. Uhum. Eu trabalhei 10 anos nessa área, né? A gente trabalha com marketing, sabe, né? Então, cara, eu quero fechar o cliente, cara, promete mundos e fundos pro cliente. E quando você vai ver, cara, o cara não consegue entregar. Só que se ele promete mundos e fundos para todos os clientes, como que ele vai entregar isso tudo? Não tem como, né?
Dá para pensar então, dá para pensar naquela analogia do cobertor, então, para isso. Se for bonito e barato, não é bom.
Exatamente.
Se for bom e bonito, não é barato. Você puxa o cobertor de um lado.
Tem um diagrama disso, né? O Gustavo deve saber, diagrama de Verne, né? Não sei o nome disso, né? Mas é um diagrama que você tem os três círculos, né? E a interseção entre eles. Cara, a interseção, ela vai ser as três coisas, não tem como. Não vai ter as três coisas juntas, né? Se tiver, vai ser caro. não tem como ser barato, entendeu?
É, e acho que em cima do que o Edu falou, tem um ponto muito importante que a galera esquece e tô dando até pela minha própria... Sempre na humildade aqui, com o ego no bolso, no início da métricas também, né? É, acho que no início, quando eu larguei tudo, talvez eu fizesse ali um empreendedorismo de sobrevivência, né? Precisava vender, então, porra, vambora. Hoje em dia, cara, eu sei qual é o meu custo mínimo, entendeu? Eu sei que abaixo disso é mais fácil eu botar lá que eu sou uma ONG e começar a mandar as pessoas falarem pra mim, eu falo, eu vou te ajudar sem fins lucrativos. Porque acho que a diferença que todo mundo tem que ter na cabeça, eu não falo mindset, eu falo metodologia, mentalidade, você tem que ter na tua cabeça é a mentalidade que você é uma empresa. Você não é uma associação sem fins lucrativos, sacou? Você é uma empresa. Se você é uma empresa, você espera lucrar. Então, ponto, isso acabou. Não é errado ganhar dinheiro, sacou? Não é errado. Você é uma empresa pra isso, saca? Tipo, tem outras formas de você ajudar o mercado, papapá. A gente aqui na Métricas ajuda. A gente tem uma parte de assinatura, a gente vai até fazer ano que vem, junto com um movimento de favelas, a gente vai fazer a venda de 300 assinaturas do Prime gratuitas para essa galera. Estou ajudando o mercado de certa forma, mas eu consigo ajudar mais o mercado porque eu também ganho dinheiro. Então hoje, por exemplo, aqui na Métricas Nossos Serviços, a gente trabalha com Médicos Sem Fronteiras, com a Teto Brasil e trabalha também com a Teto Portugal de graça. Eu não ganho um real com eles, sacou? Só que eu consigo fazer isso para eles porque eu tenho um monte de outros clientes que me pagam. Sim. Então você pode fazer, de certa forma, um bem social, mas tem que ser empresa. E aí, no final, as pessoas esquecem também do segundo ponto, na minha opinião, que é, cara, qualquer esforço que você faz tem que ter um objetivo. E se você é uma empresa, você faz esforço, mesmo que seja para percepção de marca das pessoas para a sua marca, conteúdo que você faz, cara, isso você tinha que arrumar um jeito de botar no cálculo do seu custo. Porque para pagar aquela pessoa que produz conteúdo, você precisa lucrar. E se você talvez não estiver botando isso no custo, você está perdendo dinheiro de novo. Eu, particularmente hoje, a minha planilha aqui para fazer o custo, que todo ano a gente muda para fazer o custo da métricas aqui, cara, ela engloba a pessoa de conteúdo, ela engloba a pessoa de audiovisual, ela engloba a pessoa do financeiro, ela engloba o analista que vai tocar a conta, ela engloba o analista técnico que vai tocar a conta, ela engloba o imposto que eu vou tomar em cima disso, ela engloba o custo de ferramenta que eu tenho. E eu sei qual é o custo mínimo.
Se eu vender, sei lá, uma consultoria, estou dando um exemplo aqui, eu estou dando uma consultoria de qualquer coisa, se eu vender por R$ 2.000, eu só estou fazendo de graça. Porque eu não estou ganhando dinheiro sobre isso. Estou dando um exemplo aqui. Então você tem que arrumar esse teu equilíbrio aqui. E você tem que começar a pensar no que acaba se chamando de elasticidade do teu preço também. Então, se o teu custo é 2, até quanto você consegue dar elasticidade para aumentar a tua margem de lucro?
Isso é
entender a elasticidade do teu cliente também, né, cara?
Exato, exato.
Fabrício, rapidinho, eu vou passar para você porque você vai trazer o... Todos aqui estão no campo dos serviços também, nesse ponto do bom, bonito e barato que o Edu comentou. Agora o Fabrício, ele está muito no campo do produto e daqui a três episódios, esse é o 245, 248, precificação, pauta só sobre precificação. Boa. Cara, eu já tô querendo tanto essa pauta. Mas vai lá, Fabrício, continua.
Não, legal, porque o que o Busta falou é um conceito econômico também, né? Elasticidade para mim, elasticidade... do cliente também, do consumidor. E quando a gente fala, por exemplo, no mercadoria física, ela não muda muito, porque pô, a galera chega lá e fala, porra, cara, 93 conto numa camisa. Eu falei, pô, brother, então tu faz a camisa, porra. Entendeu? Porque não tem viabilidade financeira você fazer, pelo menos a camisa na qualidade que eu faço, que é uma camisa meia malha, 30.1 penteada, uma camisa que é estonada, uma camisa que a gente faz a partir de uma PPT, né, que é uma camisa de prontigimento, já é cara. O quilo da malha hoje em dia, com porra, todo esse lance de guerra e tudo mais, o algodão ficou caro pra cacete. Então não vale a pena você vender uma camisa para agradar o cliente, o preço. Aí você vai acabar se prejudicando. Quando você tem, por exemplo, um produto físico numa grande varejista, que sempre comenta assim, mas... Na empresa XYZ, que são aqueles varejistas gigantes, você consegue comprar uma camisa a 50 prata. Sim e não, né? Porque se você compra 50 prata, muito abaixo do preço que uma grife vende, alguém está tomando na tarraqueta. Entendeu? Então, assim, se alguém que está tomando na tarraqueta, pode ser uma tiazinha que está fazendo camisa com um trabalho análogo à escravidão, entendeu? E a gente não compartilha esse tipo de atitude, né? A gente tenta pagar de uma maneira justa o cara que corta, o cara que estampa, a tiazinha que costura, a lavanderia, os designers. Então, assim, realmente o que o Edu falou tem muita coerência, cara. Não dá para você ser bom, bonito e barato, não, porque tem que escolher o que você quer ser, né? Aí, se você quer escolher, você tem que ler um pouquinho de Michael Porter. Para entender as três genéricas de porta, né?
Sim.
Bom, olha só, eu quero trazer aqui um ponto, uma pauta quente, inclusive. Eu já vou devolver para o Fabrício, porque o tempo urge, a Sapucaí é grande, como dizia Giovanni Prota, daqui a pouco ele tem que ir lá fazer jus a Fowler. Da Black Friday. Me veio aqui, vocês falando. Está chegando, está muito perto, já é na semana seguinte ao lançamento aqui desse episódio. Hoje é uma das maiores, se não a maior data do Brasil no quesito de venda de varejo. É de verdade? É de mentira?
Ah, boa.
Dá para discernir?
Black Friday ou Black Fraud?
É Black Fraud? É uma verdade inconveniente essa? Fabrício, já puxa aí. Aí depois a gente complementa.
Cara, o meu cliente que me segue, tem cliente meu que já me segue desde o início da marca, né? Há 12 anos aí e tal. Eu fico muito feliz que a galera fala assim, porra, cara, eu sei que de verdade aqui o negócio funciona. Eu sei que, sei lá, 27 de novembro, 26, não lembro qual é a data, a parada rola, entendeu? Porque ele já acompanha o meu preço. Ele já sabe que uma camisa minha, pô, é 9,3, uma regata é 8,4. Então, quando a parada cai para 70 e pouco, 60 e pouco por unidade, ele vê que é de verdade, entendeu? Então, ele mete o dedo na compra.
Sim.
Eu fico muito amarradão assim, porque, cara, eu não tenho como fazer um negócio meio que fraude, porque eu tenho cliente muito recorrente, entendeu? Então, se eu fizer uma parada lá aqui, pô, vou dar... É igual um amigo meu trabalha com marca também, né? E aí, como só tenho aqui na mesa que fala de produto físico, vou dar um exemplo de um amigo fora. O amigo fora fala assim, cara, eu não faço Black Friday porque, vou ficar dando muito desconto, então... Aí, o ano passado, eu convenci ele a fazer e, pô, ele deu um desconto muito tímido, sabe? Tipo, 10%. Falei, brother, não, cara. trabalha no volume, cara, dá um desconto agressivo que vai ter um mundo de gente procurando, não, mas não, falei, aí, assim, você não tem como convencer os outros também. Então eu prefiro dar um desconto bem agressivo aqui, pelo menos na Folha funciona, a galera vem, compra, fica feliz, fica satisfeita, e eu sempre tenho o lançamento da coleção de Natal, um dia depois da Black Friday, porque a galera compra, queima todo o meu estoque, e aí chega um dia depois, tem coisa nova lá no site, a pessoa fala, porra, mas tinha que estar um dia antes. Eu falei, não, mas é estratégia, né? Pô, você...
É, vai queimar. Isso pra isso, inclusive, né?
É, do latim.
Mas eu acho muito maneiro, cara. Eu não fazia, não. Eu faço Black Friday de forma agressiva tem 2 anos no máximo.
2 anos.
Tem datas assim que eu não acreditava, cara, no potencial até fazer.
Isso é muito recente. A Black Friday do jeito que tá hoje, não é, tipo...
Não, cara, vou te falar, olha... Não, vou te passar, Augusta, mas vou te falar, ó, coisas assim que eu não fazia. A Black Friday, não fazia. E desde o início, desde que eu tinha... Que eu acho que lá no Madureira Shopping, tinha um amigo meu que trabalhava numa marca chamada The Samba. E essa marca...
Samba, pode crer.
Hoje em dia... Ela tá rolando, tal, tá no site, tal, ela é concorrente. Mas desde o início, assim, a gente meio que batia de frente, assim, tal. E ele falava, cara, se tu fizer São Jorge, faz São Jorge. Porque eu falei, não, eu não quero misturar negócio de religião e tal.
Hoje? E, não,
quando eu fui fazer São Jorge com uma coleção de verdade, é pau a pau com o Natal.
Cara,
a quantidade de pessoas que seguem São Jorge no Brasil é absurda, assim.
Cara,
é coisa... No ano passado, eu tive que fazer fila lá no escritório, porque eu não conseguia.
Tá falando atender. A data, né? 23, é 23 de abril, não é?
No mês todo, no dia 22. 23 não, porque 23 é um feriado, né? Acho que é sempre cai domingo, assim, normalmente, né? Não sei o que acontece, mas no dia 22, 21, 21 não, que a gente não abre porque é feriado, mas 20, 22, cara, fica um negócio surreal, assim. Então, tem que acreditar numas datas que já são do comércio, assim, meio que cegamente, porque se tu... Às vezes tu entra muito na tua... Ah, no meu histórico... Não, brother, tá fazendo merda. No teu histórico, porque você não fez. Se você fizer, vai passar a acreditar que a parada...
Pô, funciona pra todo mundo, não funciona pra você.
É, cara, essa parada do São Jorge que o Fabrício falou é bizarro, né, cara? Porque, pô, eu sou cria do Meyer ali, né? A quantidade de pessoas que me chamam pra feijoada de São Jorge, se eu pudesse... Dava pra ir no mais 10 no mesmo dia, desde as 9 da manhã. Sai porque, pingando. Tipo, eu acho que, sei lá, eu acho que, tipo, igual o time de futebol tem o Santo que é padroeiro, acho que São Jorge é padroeiro da Zona Norte, Baixada Fluminense inteira.
É, geral. Então, Cascadura Quintino, meu parceiro.
É bizarro.
É isso.
E aí, falando sobre Black Friday, só pra ler meus 2 centavos aqui, cara, a primeira Black Friday, quem trouxe o conceito da Black Friday e o nome Black Friday no Brasil, é a marca registrada, de um cara que é o Pedro Eugênio Pisa. Ele que trouxe o conceito da Black Friday pro Brasil e ele tem a marca registrada, inclusive, o nome Black Friday. Ninguém pode usar o Black Friday, ninguém podia usar o Black Friday sem autorização dele há uns tempos atrás. Ele liberou isso por acabar se tornando algo comum no mercado. E a primeira Black Friday que veio ao Brasil, só 2 sites participaram. Comprafácil.com, onde eu trabalhava, e o Submarino. Eram os 2 sites que participavam da Black Friday no Brasil. E
hoje o Black Friday é o que é? Você lembra o ano?
Ah, e tu me fodeu, né, Nelly? Pô, tô contando o nome do cara, porra toda. Ele não podia deixar eu passar batido, né?
Mas o quê? Década entre 2000 e 2010? Entre 2000 e 2010?
Ah, deve ter sido ali. Ele tá metendo aqui, pô, o cara vai ser Insider Pid aqui agora. Qual é?
O Comprafácil era da Hermes, Gusto?
Era da Hermes.
Eu fiz processo pra trabalhar lá.
Me negaram. E foi muito maneiro. Foi muito maneiro, assim, essa questão da Black Friday, porque ela foi crescendo de uma forma... E, pô, a Black Fraud, ela existiu pra caralho, né? Então, o próprio Pedro Eugênio, na época, com a outra empresa que ele tinha, que era o Busca Descontos, ele criou lá um selo Black Friday legal, que era justamente homologando as empresas. Só pra vocês entenderem, hoje, as empresas sérias, elas têm um acordo entre elas e existe um histórico de preço de 3 meses antes da Black Friday. Então, não tem empresas maiores, grandonas dessas, existe um conceito que é 3 meses antes da Black Friday, os preços são monitorados. Então, se no momento da Black Friday, sei lá, a pessoa estava vendendo um óculos desse aqui, custava R$100, chegou perto da Black Friday, ela botou 500 para falar que é de 500 por 100, é Black Fraud, e aí ela vai ser notificada, sacou? Então, hoje o negócio ficou um pouco mais sério, porque era bizarro, assim, existia uma página no Facebook chamada Alonso Experts. E essa página, ela era só página de compartilhamento de prints de coisas bizarras da internet. E acontecia toda hora. Todo Black Friday tinha lá o Nokia tijolão, aquele da minhoquinha, de 99.990 por 300. Tipo, pra dizer que a pessoa tá dando desconto fodido, né?
Foda. E assim, eu acho que muito do que a gente vê dos empreendedores tentando aproveitar a Black Friday é muito de falta de visão estratégica do que significa Black Friday, né? Porque se você parar pensar, eu vou dar dois pontos de vista: o ponto de vista de gestão de negócio e o ponto de vista de marketing. Enquanto gestão de negócio, é o que o Fabrício falou. Cara, qual é o sentido de eu fazer uma mega oferta em novembro? Queimar o meu estoque. Para em dezembro, que é o período mais consumista do ano, eu ter um estoque todo renovado e poder fazer novas ofertas. Primeira coisa, né? Agora, do ponto de vista do marketing, o que significa a Black Friday? Qual é a grande oportunidade da Black Friday? Gente, não é fazer dinheiro. Assim, vocês podem fazer dinheiro, vão injetar dinheiro no caixa? Vão, claro que vão. Mas o objetivo da Black Friday, ele tem dois objetivos principais. E talvez a falta de visão estratégica da galera esteja prejudicando eles de entender isso. O primeiro é aquisição de novos clientes. Então, você conseguir novas pessoas comprando de você. Muitas vezes, as pessoas que vão comprar de você pela primeira vez, elas não vão te dar lucro. Elas vão te dar lucro nas próximas compras que ela fizer com você. Só que a Black Friday é a oportunidade da pessoa ter o primeiro relacionamento com a tua marca. E se você consegue entregar, e esse é um outro problema da Black Friday, né? A boa experiência de compra. Porque, geralmente o cara fica sobrecarregado, né? A logística fica sobrecarregada, tudo sobrecarregado, e a experiência de compra é uma merda. Então já prejudica também esse processo de primeira experiência de compra, né? Então, mas se você consegue entregar e fazer uma boa experiência de compra para esse cara nesse primeiro momento, esse cara vai voltar de comprar de você, olha só, talvez até no Natal, no mês seguinte, né? Então, essa é a oportunidade de você fazer uma boa oferta de Black Friday. E a segunda oportunidade é o que o Fabrício falou também. Você tem uma base de clientes lá. Esses clientes, às vezes, estão esperando a tua próxima oferta. E você faz essa oferta de Black Friday para você reativar a tua base de clientes. Então, às vezes, o cara já comprou de você, só que ele está inativo, ou ele não compra há muito tempo. Então, a Black Friday é a oportunidade de você trazer esse cara de volta para que ele torne o relacionamento com a tua marca. Então, assim. Do ponto de vista de marketing, essas são as melhores oportunidades que você tem na Black Friday. Não é tipo colocar desconto para tentar vender loucamente. É falta de estratégia isso.
E ainda tem um ponto adicional aí do que você falou, que é uma coisa que a gente, há 2 anos atrás, falou com alguns clientes nossos aqui da Métricas, eles fazem fielmente até hoje, que é os clientes VIP, eles têm acesso ao preço da Black Friday na quinta-feira, mas só quem é VIP. Então, muitas vezes, quando chega na sexta-feira, que é a Black Friday mesmo, já tem uma porrada de produto que acabou, tá sem estoque. Porque quem é VIP, é fidelizado com a marca, tem acesso a essas paradas antes. Então,
Exatamente,
por exemplo, aqui na
privilegia a tua base,
Métricas,
né?
a gente não deve fazer nenhum tipo de promoção de Black Friday. No momento que a galera tá ouvindo, talvez a gente possa ter algum tipo de benefício atrelado à compra naquele período, mas promoção, desconto, não tem. Mas quem é Prime vai ter a oportunidade de outros produtos nossos ter desconto. Mas só quem é meu cliente já. Porque eu dou privilégio a ele.
Exatamente, exatamente isso.
Eu tomou um pacote de estratégia para Black Friday desse ano, do ano que vem. Mas olha, isso que a gente vocês falaram aqui agora, tem o Fabrício falou de elasticidade, também do poder de compra do cliente. Falando por mim, eu já me sinto disposto a comprar nesse período. Eu já meio que vou me preparando. Cara,
Tá.
vai ter, eu vou comprar.
Existem pesquisas, né, que
E não
comprovam
só
isso, que
eu,
pessoas
é.
estão segurando dinheiro para usar no Black Friday.
Exato, é como, por exemplo, você tem um prato de picanha, você pode oferecer esse prato de picanha às 9h30 da manhã para a pessoa,
Hora do
cara.
almoço ele
É,
mete uma dessa,
dificilmente. Agora,
meteu uma dessa
se
agora, né? Uma
você oferecer
covardia.
um prato de
Ah, que
picanha
covardia.
meio-dia, meu amigo, Black Friday é meio-dia, vai estar todo mundo de vida picanha, entendeu? Igual aqui.
Ele quer meter essa pra mim que come igual um monstro e pra dois gordinhos.
Na hora do
Na hora do
almoço,
almoço.
ele acertou o target dele
É
certinho.
o Black Friday. Enfim, vamos lá.
Ficou perfeito.
Antes de eu puxar o próximo ponto aqui, tem mais duas verdades. Tem uma do Google e uma do Edu. Vou puxar do Google. Eu vou puxar agora a do Google, depois eu vou fechar com a do Edu. Porque a do Google se relaciona até com essa última da Black Friday que a gente falou. O Fabrício mencionou que muitos clientes recorrentes buscam ele, e se ele sabe disso, é porque ele conseguiu analisar, ele tem dados, ele tem métricas. E aí tem uma verdade que o Google mandou aqui para mim, que é a seguinte: sou data-driven, ou seja, guiado por dados, mas quando o dado é inconveniente à minha opinião, eu não confio nele. Ei, Gustavo. Traz aí, vai
gravando
lá.
Em tempo de eleição.
É, meu amigo. Não,
cara,
tá gravando aqui há uma semana e meia no segundo turno.
É foda isso, né? A primeira coisa que eu menciono pra galera é, gente, pra sobrevivência da vida humana, leia um livro Como Mentir Estatística, por favor, viu?
Como
um
Mentir Estatística.
Fácil, rápido, do Daryl Huff, lá de 1950. Esse é esse o momento que eu me sinto Fabrício pra caralho. Daryl Huff, lá em 1950, ele escreveu o livro Como Mentir Estatística, que é atual até hoje. A galera precisa ler mais o Huff, sabe? Mas, brincadeira à parte, cara, isso aqui é uma questão, porque existem, a gente, como vive aqui, querendo ou não, um ecossistema de empreendedorismo e marketing, a gente sabe que existem essas famosas buzzwords, né, que são as palavras do momento, né, são as palavras que mais chamam a atenção. E o data-driven tem sido uma palavra que tem chamado a atenção, e todo mundo diz que é data-driven sem nem saber que porra é essa, mas é data-driven. E eu sei que quando dizem que são data-driven, querem dizer que utilizam dados, né, métricas, números, na sua tomada de decisão. Só que isso é verdade até a metade da página 1. Por quê? Porque quando o dado é inconveniente à minha opinião, eu questiono ele, eu duvido ele, eu não confio nele. Então, qual é o ponto aqui? Eu sou orientado a dados e eu utilizo dados para minha tomada de decisão. Mas se nesse momento eu tenho uma decisão aqui que é faço Black Friday ou não faço? Aí eu, Gustavo, não quero fazer. Só que o meu time comprova para mim através de números que faz sentido. Eu falo, ah, mas que número é esse aí? Essa pesquisa vocês pegaram da onde? Como é que vocês coletaram esse dado? Esse dado vem de qual forma? Quem foi que entrevistou? De quando é? Esse dado, que ferramenta está sendo usada? Eu começo a questionar, por quê? Porque é inconveniente, é a minha opinião. Ou seja, eu só sou data-driven para reforçar o meu pensamento. Quando é para me tirar do status quo e para questionar as minhas decisões, eu falo, que porra é essa? De onde vem esse dado? Quem está confiando? Que número é esse? Então, hoje, isso é uma verdade absurda. Até mesmo porque as pessoas não sabem, aí eu vou tentar ser bem rápido aqui também, objetivo. A diferença é de ser orientado a dados e ser informado por dados. Eu, por exemplo, não sou data-driven. Isso é um ótimo corte, tá, Neto? Vou até refazer. Eu trabalho com métricas e dados e não sou data-driven. Aí você pode botar assim, ele trabalha com métricas e não é orientado a dados.
Tira isso aqui. Eu vou fazer o corte da orientação do corte, entendeu?
Por que eu tô brincando com isso? Porque eu não sou orientado, eu sou informado. Qual a diferença de ser informado? Eu vou trazer um exemplo muito fácil aqui. Quando a gente fala de data-driven, ele funciona para decisões rápidas e que a gente necessita de milissegundos para isso. Vou dar um exemplo. Nós quatro aqui estamos nesse momento no showroom da Fowler, ali perto do North Shopping, zona norte do Rio de Janeiro. E aí, meu irmão, tá lotado, tem gente para cacete, Black Friday da Fowler, mó filão, a gente vai pedir a Uber. Quando a gente vai pedir Uber, meu irmão, o que, que vai acontecer? Nós quatro aqui, mais 1 milhão de pessoas na fila da Fowler, vai pedir Uber, o que, que vai acontecer? Preço dinâmico.
Tarifa dinâmica.
Essa é uma decisão data-driven. Essa é uma decisão data-driven. Por quê? É feito por um aprendizado de máquina, é feita por uma inteligência artificial, que em milissegundos tem que tomar uma decisão. Olha, eu tenho uma lei de uma oferta e da procura. Eu tenho muita procura, mas eu tenho baixa oferta. O que, que eu vou fazer? Eu vou equilibrar isso aumentando o preço da oferta para que quem tem uma urgência maior na procura execute essa oferta. Isso é ser orientado a dados. Agora, a própria Uber, nesse exemplo aqui, ela poderia ser informada, ser data-informed. Qual a grande diferença disso aqui? Quando a Uber ela utiliza dados qualitativos junto com dados quantitativos para tomar decisão. E vamos ser honestos? O Edu, Nélio, Fabrício e eu, a gente faz isso. A gente usa dados quanti-quali para tomar decisão. Então nós somos data-informed. Vou dar um exemplo claro citando a Uber de novo. De novo, nós estamos pedindo ali mais de 1 milhão de pessoas que estão no showroom da Fowler pedindo um Uber. A Uber ela tem lá a lei da oferta procura e por padrão ela faz o preço dinâmico. O que, que a Uber poderia fazer? Trazer um dado qualitativo para balancear isso, ao invés dela aumentar o preço, ela fala o seguinte, você, Fabrício e Nélio, que não são VIPs, vocês estão na fila de espera, porque quem vai pegar o carro primeiro é o Edu e o Gustavo, que tem o status dentro da Uber de ser Uber VIP. Isso é ser informado por dados. Isso é a gente usar dados quantitativos e qualitativos para guiar a decisão. Então, no final, nós somos data-informed, muito mais do que data-driven, e as pessoas questionam os dados apenas quando é inconveniente a sua decisão.
Drop the mic. Du, Fabrício, tem alguma experiência com relação a essa verdade? Já encararam alguém que questiona um dado por pura conveniência? Não, não vou acreditar, cara, nisso.
Todo mundo que trabalha com marketing já se deparou com um cliente assim, né? Como profissional de marketing, eu não consigo trabalhar na venda do cliente. A não ser que seja uma oferta direta, né? Tipo, no caso, otimização de conversão na página, tal, tal. Beleza, eu consigo na conversão direta. Mas quando é um processo, por exemplo, de qualificação, né? Onde o cara tem que falar com o vendedor, tal, tal, tal. Eu não controlo a venda. O máximo que a gente consegue fazer é gerar leads mais qualificados pro cara. Mas quem faz a venda é o time comercial, não é a gente, né? Só que aí o cliente tava teimando com a gente, falando, não dá, porque olha só, sei lá o quê, tá errado, a qualificação tá ruim, tal, 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 os leads não tão bons. Eu falei, tá, os leads não tão bons, é isso que você tá falando, é. Dá duas semanas pra gente que a gente vai pesquisar isso, a gente vai trazer um relatório pra você, beleza. O que a gente fez? O famoso cliente oculto, né? Eu falei, peraí, vamos ver como é que é esse processo por dentro, né? Então a gente colocou alguém da equipe para passar por todo o processo comercial, desde o primeiro contato lá no Instagram até quase a assinatura do contrato com o cliente, né? E a pessoa foi documentando etapa por etapa do processo, né? Então, quanto tempo demora para o atendente responder, se o atendente está preparado para responder as objeções que o cliente levanta, como é que funciona o agendamento, como é que funciona no dia da... Não posso falar do negócio. Senão eu vou falar de qual mercado o cliente é. Pera aí. O que vai acontecer quando o cara tiver o contato com o vendedor? Então, tipo assim, todas as etapas do processo comercial, ele foi documentando para encontrar onde estava o gap. E o que a gente descobriu? Que o comercial tava uma merda. Essencialmente isso, né? O time tava mal treinado, demorava para responder. Então, tipo, a taxa de conversão em vendas era baixa, não porque os leads estavam desqualificados, os leads estavam qualificados. Era o problema, era no comercial. E aí, quando a gente trouxe o relatório pro cliente, o cliente falou, acho que cabeças vão rolar, né? Só não rola a minha, por favor. Rola de quem for, mas a minha não rola, né? Eu tô mostrando pra você aqui, ó, que é isso, né? Tipo, e aí entra o que o Gustavo falou. Quando os dados não são convenientes, né? A pessoa fala, mas tá errado esse negócio aí, né? Porque aqui tá tudo certo. Pois é, não necessariamente.
Né? Olhar pra dentro não tá certo. Verdade. Olha só, antes da gente fazer a virada pra última verdade desse episódio, assim, tá acabando, mas calma, não acabou. Tem um momento pause, aquele momento em que você já notou muita coisa, você provavelmente já viu muitas máscaras caírem do mercado de marketing de negócios. A gente tá cumprindo a expectativa que eu gerei lá atrás, aquela expectativa galáctica tá sendo entregue aqui. É o momento pausa, é o momento da pergunta. A gente agora quer que você responda uma pergunta, você que tá no Spotify, se você arrastar a tela pra cima, você vai ver a seguinte pergunta. Por qual dessas verdades você já passou na sua carreira, no seu negócio? Conta aqui pra gente essa pergunta que vai ficar aqui. E olha, como é discursiva lá no Spotify, se você tiver alguma outra verdade que você queira adicionar, conta aqui pra gente também. Mas se você já passou por alguma dessas que a gente trouxe aqui na pauta até agora, comenta aqui, é a nossa forma de entender, conhecer melhor a audiência, saber a pertinência do que a gente tá trazendo por aqui. E pra gente fechar essa pauta, essa daqui é polêmica, Edu. Essa polêmica, a gente já teve. Já teve gente grande falando sobre isso aqui também. É. Edu, se pronuncia e se posiciona. Tá. Ter resultados no digital tem a ver com o tamanho de audiência ou quanto tráfego você gera.
Pois e aí? É. E eu botei de propósito o tráfego aí, tá? Foi pra gerar polêmica mesmo. E agora, se você sacudir uma árvore, cai 10 gestores de tráfego, né?
Caraca, tem gestor de tráfego pra cacete mesmo, cara.
Exatamente. Então, assim, cara, muito se fala sobre... Antes, né, de ter tanto gente de tráfego no mercado, se falava muito sobre muita seguidor, né? Tipo, cara... Não, é, mas a galera manda hate, que hate é engajamento. E a galera achava que, cara, eu preciso ter muitos seguidores para ter resultado no digital, né? E aí esse mito a gente já quebrou várias vezes aqui no Insider. A gente trouxe um monte de gente falando sobre isso, a gente já entendeu que, cara, não é sobre quantidade de seguidores, né? É sobre a qualidade dessa galera. Então, eu conheço gente que tem menos de 2 mil seguidores e que consegue faturar muito bem, né? Enquanto que tem gente que tem mais de 1 milhão que... Matura merda. Então, não é sobre a quantidade de seguidores, mas, de fato, sobre quem são os seguidores que você tem, né? Agora, a segunda parte, que é a parte polêmica, que é a parte do tráfego, né? Porque como eu sou um cara que trabalhou durante anos com otimização de conversão, né? É justamente aquela parte do marketing digital que trabalha quem recebe o tráfego, né? Então, tipo, a página de vendas, o funil de vendas, tal, tal, tal. É eu que pego a galera que chegou e transformo aquilo em cliente, né? Sim. Então, eu trabalhei durante muitos anos com isso na Supersonic. E... O desafio que a gente tinha na época era justamente encontrar esse equilíbrio entre trazer pessoas qualificadas e criar um bom ambiente de conversão para que essa galera se tornasse cliente de fato ou virasse um lead relevante, né? Só que, cara, o que a gente está vendo agora, o que eu estou vendo agora no mercado, é essa nova narrativa de que, cara, você tem que gerar o máximo de tráfego possível para você conseguir gerar venda. E não é verdade, simplesmente não é verdade, né? Trazer mais gente para a tua página de vendas ou trazer mais pessoas para o teu perfil não garante que você vai conseguir vender mais, né? Porque não é disso que vira conversão.
E isso está criando a demanda dos gestores de
Exatamente.
Tráfego.
É. Exatamente. Por que a narrativa é conveniente, né? Exatamente por isso, né? Exatamente
Mas
por isso.
Mas tem um ponto...
É muito conveniente. Pode falar.
Tem um ponto sendo que o Edu falou... Que é a analogia que eu falo, e pra mim, gestor de tráfego, ele é o cara do panfleto. Você já passou na rua? A pessoa, ela tem a meta. É, pra mim é isso, gestor de tráfego é isso. Eu tô falando bem honestidade. Por que eu tô falando isso? Se a pessoa já passou na rua e a pessoa que tem que entregar panfleto, ela nunca te entrega um, já viu isso?
Te entrega cinco,
ela,
né?
Quando você pegar, você pegou cinco, você pegou três. Porque o objetivo dela é gerar o panfleto. Pra mim, essa é a diferença entre gestor de tráfego e gestor de performance. Na minha área, e eu trabalho com isso há muitos anos, assim como o Edu, sempre se foi chamado de performance, porque não adianta eu trazer gente que não faz sentido. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você pegue os melhores gestores de tráfego, os melhores panfleteiros que existem. Eles entregam o panfleto para a pessoa certa, o panfleto é maravilhoso, a pessoa olha e fala, cacete, eu quero ir nesse local. E aí, vamos supor que você seja uma loja de roupa. Vamos dar um exemplo da Fowler. Então, pega aqui um panfleto, eu olho o panfleto e falo, caralho, estampa do seu Jorge, que irado! Só não tem do Meyer, mas tudo bem, eu vou lá rapidinho. Vou chegar na loja agora.
O Fabrício nem tá aqui pra ouvir essa
defender. Mas olha só, eu tinha que falar essa porque eu queria inclusive conectar com outra. Se você não é um ouvinte de John Travolta, você vai entender o que tá acontecendo aqui. Ah, gostou, né?
Gostei.
Boa. Então você pega lá, você olha, você fala, vou na Fowler. Quando chega na Fowler, meu irmão, tá o Fabrício sentado no caixa, uma porrada de camisa jogada no chão, o Fabrício com a quentinha na mão comendo. Tu vai entrar? Eu falo assim, essa é a loja que tá me recepcionando? Porra, eu vou comprar a camisa e ela tá jogada no chão? Troca isso pra analogia do site agora. Você joga um monte de gente pro teu site é uma merda, não adiantou jogar um monte de gente. O tráfego é responsável por levar pessoas. Quem vende é a loja. Acabou, ponto final. Essa é a diferença de gestor de tráfego para gestor de performance.
Exatamente. E mesmo para quem não converte diretamente no site, também não adianta gerar tráfego para o WhatsApp. Sim. E o teu atendente não está treinado para fazer o atendimento. Né? O problema é o mesmo. Tipo, então, não é tráfego, não é volume de tráfego que faz você vender mais. É a qualidade do processo comercial como um todo. Isso envolve tanto o tráfego que é marketing, quanto a parte comercial que é venda.
Exatamente. Perfeito.
Momento Insiderflix, aquele momento em que você que quer ouvir mais, quer continuar... Eu vou facilitar a vida para você trazendo episódios do Insider que tem tudo a ver com esse que você acabou de ouvir sobre verdades inconvenientes do marketing e de negócios. Olha, episódio 201 sobre presença e carreira nas redes sociais sem filtros com Bruno Lacerda e Tati Lucrafica, os reis, o rei e a rainha dos memes do LinkedIn. Só buscar Insider 201 no campo de busca do app que você está ouvindo o Insider. E episódio 181. Que foi a retrospectiva da segunda temporada, que foi um episódio sem noção. Com a mesa do Insider, com o editor, com o designer da época. Foi uma troca muito engraçada em que a gente jogou muitas verdades aqui na mesa lá da segunda temporada. Vale você ouvir caso você tenha gostado muito do clima dessa conversa aqui de hoje. E vamos aos créditos do programa de hoje, por quem ele foi feito, produção e roteiro, Nélio Xavier, edição de áudio é feita por ele, Gabriel Matos. A capa é responsabilidade do nosso ilustrador Michael Moura, marketing e social é por Bruno Mello e Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Fabrício Oliveira, Edu Costa e Gustavo Esteves.